só, vamos lá. Eu e o Davi, meu fisioterapeuta, a gente tá indo pro hospital encontrar o Zé, né? O Zé, eu contei pra vocês, é o meu professor de cirurgia de ombro e membro superior e que operou junto com o Edu o meu cotovelo, né? Então, tratou meu bíceps rasgado e o meu cisto de tríceps. Aí o Davi tá indo pra me acompanhar pra gente ver o que que vai fazer. Vocês estão com curiosidade? Quer ver abrir isso aqui, ó? Hoje vai abrir isso aqui. Hoje vai abrir. Mas, ó, no comecinho, né? É, pra gente não ficar sem a banha do dia, né? Eu vou abrir aqui perguntas pra vocês fazerem pro Davi. Combinado? Então eu vou ver o que vocês têm de dúvida aí de reabilitação, né? Porque vão aproveitar que eu já a banha é banha em dupla, né? Então,
é Paulo e Davi banha, brother. Hoje é chique o bagulho.
Braço grande também.
Vixe, potente. Olha o poder. Eu achei que eu tinha quebrado o dente que eu rangi essa noite, mas não, tá inteiro.
Graças mas é que você fica dormindo assim, tenso, assim, fica assim.
Cara, eu acho que
entendeu?
É, eu acho que é.
Você dorme na camisa de força, que você não pode mexer.
Aí você quer mexer com o estilo.
Certeza. Davi, eu acho que você tem razão, porque eu lembro que eu acordei isso. Eu tava segurando assim, eu tava quase fazendo um abdominal, assim, ó. Se eu fizesse um pouco mais de força, eu fazia um cocô, cara.
Que é automático, que você fica assim, você fica com medo de mexer, você fica com medo. Aí chega uma hora que você já tá tenso, você começa a subir, você fica assim, entendeu?
Faz muito sentido isso.
É verdade.
Eu acho que hoje eu desamarro aqui desse negócio, então vamos ver pergunta de vocês sobre rehab. Olha, boas perguntas, vamos lá. Vinícius Paris. Davi, osteólise clavicular distal, só físio ou precisa entrar na faca? Como que você trata na físio osteólise clavicular?
Se precisa entrar na faca, se ele perdeu muito movimento, né? Se ele não tem movimento de abdução, tudo bem. Elevação frontal, esse cara tá xingando a gente desde lá de trás.
Nossa, é muito ódio no coração.
Então, enfim, voltando, se ele perdeu um pouco de elevação lateral, elevação frontal e movimento de rotação externa, principalmente, se é um atleta, de repente precisa fazer um procedimento cirúrgico. Se é uma pessoa sedentária, será que vale a pena fazer isso ou não? Eu costumo fazer muito mobilização clavicular, acho que é o principal, para tentar ganhar um pouquinho de amplitude de movimento, e trabalho meios analgésicos. Acho que esse é o primeiro ponto. Conseguiu tirar a dor, você começa a ganhar mais amplitude muscular do braço como um todo, da região escapular principalmente, porque a escápula tem total influência no movimento do ombro. Então, se você tem uma escápula presa, uhum, dificilmente você vai conseguir ganhar esse movimento da clavícula também.
E lembrando que essa escápula mais presa, esse segmento mais imóvel, também vai ter influência no dorsal, né, Davi?
Exato. Então é errado a gente tratar exclusivamente no ponto da lesão, no caso da osteólise clavicular. Então você tem que trabalhar o conjunto como um todo, né? Então, o cintura escapular, grande dorsal, serrátil anterior, que todo mundo esquece de trabalhar na reabilitação, ele tem muita influência na movimentação do ombro.
Os caras esquecem ou tem preguiça, Davi? Real, verdade, pode dar.
Galera esquece. E também, cara, é difícil trabalhar serrátil anterior. Difícil ser entrada. Coloca o cara deitado lá, faz a anteriorização do ombro, abdômen contraído. Mas eu acho que a galera esquece, porque pensa só no micro, né? No local da lesão, e não pensa no macro. E a reabilitação tá no macro.
Sim.
Uma boa reabilitação tá no macro. Principalmente quando se fala em atleta.
É, que fica pra vocês assim: qualquer caso ortopédico, pessoal, a gente opera quando a gente tem uma perspectiva de melhora anatômica. Osteólise clavicular, a maioria dos caras que treinam 10 anos, 15 anos, vão ter. Então, você não vai operar isso daí, até porque isso daí é um desgaste esperado, é um sinal do cara que treina, né? Você vai pegar um cara que faz musculação, por exemplo, há 15 anos. Se você não achar nada na clavícula, tá treinando errado, né? Alguma coisa tá esquisita aí, né? Outra coisa que a gente percebe em sinal radiológico, que o pessoal fica assustado: ai, tem calcificação do ligamento longitudinal anterior da coluna. Velho, isso daí é sinal de estabilização da coluna. Então isso vai acontecer, né? Isso não é uma coisa a ser tratada, isso é uma coisa a ser observada. E é claro, se você percebe que está tendo isso, Isso imediatamente te leva para a opção de fazer o quê? Trabalhar melhor estabilizadores da coluna. Então, eretores da espinha, musculatura do corpo, né? Tudo isso vai te levar num raciocínio clínico que você vai trazer para essa situação. Então, no geral, pessoal, osteólise de clavícula é uma coisa que a gente não opera, né? Que normalmente a gente reabilita, porque realmente, primeiro que é um sinal muito comum para quem faz treinamento, principalmente a longo tempo, 10, 15 anos, né? E segundo, porque o que você tem a ganhar com essa cirurgia é muito pequeno, só se for uma grande... Se você tiver uma grande artrose envolvida, alguma coisa que você vá se beneficiar mesmo dessa cirurgia.
Uma coisa que vale a pena também é saber se essa lesão ela é primária ou secundária, que muitas vezes as lesões de instabilidade do ombro, de manguito rotador, pode levar ao movimento não anatômico da articulação e com isso você vai ter maior impacto causando essa lesão.
É, ó, bem lembrado que o Davi falou. Quando ele fala que é de secundário ou se é primário, é se aconteceu primeiro a osteólise da clavícula ou se a osteólise da clavícula ela aconteceu porque você tinha alguma deficiência na musculatura, entendeu? Então, se essa lesão ela é secundária, algum outro problema. Quando é lesão secundária, o que, que a gente tem que lembrar? Que não adianta ficar tratando a lesão se você não tratar a causa dela. Então, muito do que a gente vai tratar, então, é primeiro a causa para depois conseguir fazer uma recuperação que não volte até aquele problema novamente.
É, o que eu vejo muito hoje é, vamos falar da medicina esportiva, não na fisioterapia esportiva, é muita gente trabalhando só o sintoma, né? Então, vai lá dar medicamento para passar dor, o cara faz só meios analgésicos da fisioterapia para passar dor, isso daí é fácil tratar. É justamente o que você falou, é tratar a causa, não o sintoma. É muito comum que a galera tenha que ficar tratando sintoma.
Mas isso, você sabe, Davi, isso é uma coisa que eu acho que a gente tinha que melhorar na educação do paciente, porque o paciente, eu sinto que ele tem um pouco de preguiça de fazer a fisioterapia.
Exato.
Então, quando você fala pra ele que é uma coisa cirúrgica, ele fica com um cagaço, e aí ele faz aquilo que tem que fazer. Mas quando você fala para ele, olha, isso daqui não é cirúrgico, vamos ter que fazer fisioterapia, ele não encara com a mesma seriedade.
Exato.
E tem uma coisa que eu vejo e que o pessoal pergunta bastante, que é assim, mas se eu treinar leve fazendo tipo uma fisioterapia, cara, não existe tipo fisioterapia, né? Você faz uma tipo cirurgia no seu braço,
existe,
sei lá.
Um tipo treino?
Exatamente, um tipo dieta, né?
Não tem,
velho, as coisas, vocês têm que saber que quando você vai fazer uma coisa, você tem que fazer direito, né? Faz um tipo sexo, né? Não faz um tipo sexo, você vai lá e realiza o negócio, né? Porque é isso que você quer, né? Lembra? Puta, Davi, você é da época do sexo pelo telefone, disque sexo.
Disque sexo.
Cara, gente, vocês não são dessa época, entendeu? Vocês são de uma época avançada, né? RedTube, Xvideos. Na época que eu e o Davi era moleque, tinha um negócio que era 0300 não sei o quê. E você ligava pro disque sexo e era uma mulher gritando do outro lado. Cara, que doente, né, cara? A pessoa consegue ficar feliz com um negócio desse. Então pensa assim, se você tá treinando leve na academia, achando que você tá fazendo fisioterapia, para! Você tá fazendo tipo um disque sexo, cara. Não tem nada a ver o que você tá fazendo, né? Vai fazer essa porra direito, porque se você fizer fisioterapia direito, você melhora, tá? A gente associa critério de gravidade ao fato de uma lesão ser cirúrgica ou não. Tem muito mais critério de gravidade associado ao tipo de lesão. Por exemplo, se você vai conseguir retomar o que é aquela função ou não. Tem lesão gravíssima que não é cirúrgica. E, aliás, não é cirúrgica porque é gravíssima. E se você tivesse tido cuidado antes de reabilitar, a coisa funcionaria. Tá bom? Então, lembra, né, Vini, principalmente Vini, não treine ou não trate as coisas como um disque sexo, tá bom? Vini aprendeu isso, nunca mais o Vinícius vai esquecer, né? Aliás, acho que ele nunca mais vai esquecer essa conversa bizarra que a gente teve, né? Vamos... Olha, boa pergunta. O Rodrigo aqui, eu acho que ele se machucou. Lesão no psoas pode ser considerada uma das mais doloridas? E aí, Davi?
Cara, a gente sabe que critério de dor é difícil, né?
Não.
Doeu o seu braço?
Não doeu, pra te falar a verdade. Eu senti... A sensação foi muito ruim, na verdade, né? você tá rasgando um pedaço, mas assim, a dor não foi...
Uau!
Cara, e ela não representa, por exemplo, a gravidade da minha preocupação, por exemplo. Eu sabia o que estava acontecendo e não era a dor que estava me falando isso, era eu perceber o que estava acontecendo, entendeu?
Então vamos lá, falando da lesão do psoas. Depende que tipo de lesão que é. Ele teve um estiramento, está tendo uma contratura, a articulação do quadril não está desenvolvendo um movimento harmônico, tem alguma outra lesão associada, qual o esporte que ele faz, então tudo isso está relacionado. Porém, a quantidade de dor não necessariamente significa a gravidade de uma lesão.
Sim.
A percepção de dor de um paciente para outro varia muito.
E às vezes alguma coisa que para de doer significa que ficou mais grave, né?
Exato.
Se você pegar, por exemplo, Rodrigo, lesão de manguito rotador em velhinho, quando para de doer, que o velhinho fala assim, ah, meu ombro parou de doer.
Mas ele parou de mexer também.
Exatamente. Fudeu. Então, pra gente, critério de gravidade em relação à dor, ele não é uma coisa tão linear assim pra gente estabelecer. Agora, o psoas, ele vai incomodar, porque como ele tá no quadril, qualquer movimentação que você faça que precise do quadril para mobilizar ou para estabilizar, aí sim você vai ter dor, né? Você já pegou esses caras com psoíte mesmo?
Já.
Azeda.
Já. É ruim de tratar, você coloca a mão ali para manipular o psoas. Tem que manipular o psoas, não adianta. O tratamento é esse. Não adianta você colocar corrente analgésica, ultrassom, laser, aquelas coisas que não chega lá nele. Então é manipulação. Ah, o cara chora de dor. E dói pro fisioterapeuta ficar socando o dedo no cara também, entendeu? A gente sofre um pouquinho mais do que ele.
É, imagina.
Chegamos, né?
Chegamos. É aqui mesmo. Galera, chegamos no hospital, tá? Daqui a pouco eu vou estar com o Zé Carlos e aí...
Depois a gente termina as perguntas.
A gente termina as perguntas.
Na volta.
Exatamente. Na volta a gente faz mais perguntas pra vocês. Então estejam conosco na volta, a gente volta lá por umas 8 e pouco, tá? 8h30... 8h40, acho que a gente já tá voltando. E se o Zé deixar, eu vou mostrar pra vocês ele abrindo o curativo. Ó! Legal, né, Davi?
Isso é legal.
A gente tem essas curiosidades mórbidas, tá?
Mas
bom?
É gostoso, é legal ver, é interessante isso.
Eu também acho legal.
Interessante o estacionamento.
É por aqui mesmo. Beijo, galera. Até já.
Você, né? Pai, você acha que quanto homem grande já não sentou? Eu tô acostumada com os caras desse tamanho.
Né?
Os caras desse tamanho são os mais frouxos. Tirando eu, né? Eu já vi um cara que tomou um PRT, saiu pra vomitar e ir no banheiro.
Essa é a história.
Você lembra?
Nossa, pra me mostrar da sanção ainda.
Foi, verdade.
Esse foi engraçado. Falando nisso, mandou mensagem, né?
Putz,
você tá sabendo?
Falaremos isso depois. Que sensação boa. Tá coçando aí.
Opa.
E aí, doutor?
Opa, tudo bem? Vamos tirando aqui, né? A tala. Por que não é feito um gesso, é feito uma tala? Porque isso aqui pode expandir, pode ter uma inflamação, pode diminuir. Então, essa tala, ela me dá essa possibilidade de movimentação. O músculo pode diminuir aqui, né, Paulo? Não, nunca.
Deixa o peso todo na perna, tá, Paulinho?
Sim, Siri.
Vamos lá. Tirando ao vivo a tala, vamos ver como é que tá. Paulinho se comportou, que é uma realmente inesperado.
Não, eu sou bonzinho, vai. Zé, eu sou um...
A gente estava imaginando que você ia tirar a tala, né?
Não, jamais tirar. Eu sou bonzinho. Ah, não tá aquele bracinho magrinho que...
Não, relaxa, deixa que o Zé vai tirar o braço pra você, tá?
Resisti à vontade de tirar. O cotovelo não senti nada.
Que bom, que
nada,
bom.
Nada, nada, nada.
Deixa que eu seguro o braço. Relaxa, não ajuda. Aqui, deixa bem soltinho, relaxado. Olha aqui, nem sangrou, nada, tá ok.
É, que esse é o curativo do centro cirúrgico, né?
É, esse curativo foi colocado há uma semana, ele ficou uma semana bem... Como é que você tá sentindo ele?
Coceira, tira.
Coça?
Sambor.
Coça? Você lembra do pessoal que... As pessoas botavam agulha pra poder...
Nossa, pra coçar dentro, aí depois a gente ficava achando.
Agora você viu como é, né? aqui. Então aqui nós temos uma abertura em J, né? Testando,
eu já tá testando, você consegue esticar.
Já tá querendo fazer o seu trabalho.
É. Calma. Primeiro você aprende a engatinhar, depois você anda.
Sim, senhor papai.
E aqui, olha a aberturinha, tranquilo. Tá ótimo. A cicatrização tá indo bem. É.
Minha cabeça longa
tá de volta.
Não, ele fica amassadinho só assim por conta da tala, tá? É, ele já tá fazendo ativamente.
Isso é liberado não agora, tá? Só passivo.
Deixa secar pra gente botar o curativo.
O que você tá achando aí? Ele voltou um pouquinho, voltou a cabeça, né?
Voltou.
E você percebeu que ele deu uma tensionada. E aqui você percebe um aumento, tá? Consegue botar?
Sim, 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 sim. Gostei do aumento.
Aumento passivo.
Nossa, mó legal esse aumento. Isso dura?
É dura, isso é dura. Porque essa capa é uma capa de colágeno que botou aqui, né? Na verdade é colágeno puro. Ela é retirada dessa parte, veio e foi colocada aqui como um reforço. Mas nessa região.
Tem que explicar que não foi tirado, que não tirou dele, né?
Não tirou dele.
Veio do banco de tecidos.
Do banco de tecidos. Passivo só, por favor.
Já tá fazendo, acho melhor voltar pra tala gessada.
Não, não faz isso
não. Então para de ficar abusando.
Eu paro, eu sou bonzinho. Deixa eu ser. Cara, que sensação boa, posso coçar?
Pode, coçar pode, passar a mão.
Os pontos são retirados quando?
Os pontos vão ser retirados em 2 semanas, esses daqui, porque essa é uma região que, apesar do Paulo ter uma cicatrização muito boa, ela pode abrir.
Tá.
Por quê? Pelo excesso de movimento que se tem no cotovelo, de flexo e extensão. Então a gente deixa de padrão tirar com isso com 3 semanas, esse ponto, principalmente esse aqui. Esse outro pode tirar até semana que vem, não tem problema. Mas aqui em cima tem que esperar um pouquinho mais. Quer deitar pra gente botar esse daqui mais fácil?
Vou deixar vocês fazerem uma pergunta pro meu professor. Uma, tá bom, sua cambada? Não se...
Esse me fala pergunta aí.
Um desgaste da disco lombar. Essa não.
Seleciona uma de ombro e cotovelo.
Vamos falar uma... Vamos fazer uma pergunta de ombro e cotovelo, pode ser?
Tá muito bom.
Vamos lá, pessoal, fazer pergunta de ombro e cotovelo. Vamos aproveitar a oportunidade.
Tá doendo ou não?
Esse curativo aqui, soltou, você só pegar mais um pouquinho, depois você já vai poder tomar banho e molhar, tá, Paulinha? Depois não precisa colocar mais nada, até porque você vai suar fazendo aeróbico, tá?
Júlio Campos está perguntando se tem o risco de rejeição do enxerto.
Olha, não, não faz força. Assim, risco de rejeição, sempre existe um risco super pequeno, né? Risco de complicações, a gente tem alguns riscos pequenos de complicação, mas não é uma coisa que acontece. Tanto que, assim, no Brasil não é muito comum de fazer esse enxerto, mas nos Estados Unidos é super comum de se fazer. Tá? Então não precisa ter medo de fazer um enxerto desse. Tá? Mas existe um risco muito pequeno.
Doutor, isso aqui foi uma pergunta que eu te fiz no centro cirúrgico.
Uhum.
PRP ou aplicação de células-tronco, nesse caso, tem alguma vantagem?
Assim, não existe na literatura nada ainda que seja positivo, que fale tanto a favor. Mas como é uma coisa relativamente inerte, ou seja, não tem nada negativo, eu acho que pode ser feito, poderia ser feito, sim, pode ser feito.
Após a recuperação total, ele consegue treinar normalmente?
Sim, é para voltar ao normal. Isso aqui é uma cirurgia para voltar 100% ao normal. Tá, mas isso tem um tempo, tem um período de cicatrização. Por mais que a pessoa tenha um metabolismo acelerado como o Paulo, tem todo um período de cicatrização que a gente precisa respeitar aqui.
Tendinite do cotovelo é degenerativa?
Uma boa pergunta. Pode ser degenerativa, pode ser por microtrauma de repetição também. Tem o tenista, tem às vezes o digitador. Você tem todas essas situações, mas você tem também uma situação onde você pode ter uma alteração vascular, inflamatória crônica que vai indo e degenerar. E aí, às vezes, até, dependendo do tempo de tratamento, precisa até operar.
Qual o perigo da supinação e pronação para o sucesso da cirurgia?
A supinação e pronação. O perigo maior, na verdade, é a pronação, né? A supinação contra a resistência, obviamente, ela tem um perigo, porque o bíceps, ele é o supinador primário, ou seja, a função do bíceps primária não é fletir o cotovelo. Essa função é do braquial. O bíceps ajuda
o braquial. Sim.
Agora, para supinar, ele é o primário. Então, a supinação forçada é um problema. E a pronação passiva quando esticado também, porque você estica, você alonga as fibras. Então, as duas são problemáticas, mas cada um de um jeito. Ah, se eu vou deixar uma forma passiva, supinado ele fica mais relaxado, que é o ideal nesse momento para ele.
Tá.
Mas a gente tem que começar a ganhar algum movimento, tem que começar a acabar com a aderência agora.
Aqui o... Tô ficando cego. Eric Bros. Por que tantos bodybuilders lesionados?
Olha, eu acho que uma coisa que tem acontecido comumente é o seguinte. Você tem aí um crescimento que às vezes é muito rápido, muscular. No caso do Paulo, ele teve uma fasciotomia, que ele liberou uma musculatura dele que estava parada. Tudo bem?
Tudo, excelente.
Liberou a musculatura dele que estava há muito tempo comprimida pela fáscia, e ele teve um ganho de força muito rápido e muito acelerado, e ganho de massa. Esse ganho desproporcional da massa muscular com o tamanho do tendão, com o aumento do tendão, ou seja, o tendão não segue tão rápido esse aumento, pode causar um problema para esse tendão, que estava acostumado com uma certa característica e aumenta essa carga. Tá? Existe uma teoria que fala sobre substâncias, mas nada é provado. Eu acredito muito na teoria mecânica. Ou seja, eu acredito que você tem um ganho de massa. O Paulo teve um procedimento que liberou aí a face, conseguiu ter mais vascularização, aumentou muito, liberou o bíceps. Eu acho que o bíceps teve um crescimento, um fortalecimento muito rápido e o tendão não acompanha. Então, assim, a gente precisa entender melhor com o tempo, eu acho que aí é o seu trabalho. O metabolismo do tendão, eu acho que é o próximo limite que a gente tem que ir para os fisiculturistas, para o pessoal que gosta de academia, para poder entender melhor essa estrutura e como fazer um tendão ficar mais sadio com esse crescimento, como acelerar esse crescimento.
Mas complementando o que você falou, José, acho que é importante a gente lembrar que a gente não se machuca treinando, porque são movimentos conhecidos.
Né? Isso é um ponto, verdade, porque assim, você vê a maioria que se machuca, a pessoa tem toda essa alteração, tem uma alteração já do tendão, mas ele está fazendo um movimento que não é o de costume dele. Então o que acontece? Quando você está treinando, você tem um movimento controlado ali que você está fazendo. Ok. Mas quando o movimento não é controlado, o seu cérebro não está pronto para ativar realmente as áreas certas do músculo e aí que você, a maioria das vezes, lesa. Tem uma série de... Teve um que foi com a TV segurando, tem outro que... Né? Então geralmente é um movimento...
E é um movimento comum, né? Que o meu movimento foi idêntico, né? Foi em abdução fazer a extensão do cotovelo com supinação. Então foi fazer isso daqui, porque a bicicleta ela veio caindo, eu fiz o quê? Eu fiz elevação, fiz extensão e fiz a pronação.
A supinação. E só não foi pior porque largou na hora que estava começando a lesão. Senão poderia ter rompido tudo.
Você acha que foi pior, seria pior se tivesse rompido tudo? Porque, a priori, quando rompe tudo, você tem uma avulsão no tendão. Sim. A gente vai lá e reinsere.
Sinceramente, eu não sei se seria pior.
Eu tenho essa dúvida.
Porque eu acho que, assim, quando você retira totalmente do osso, você reinsere no osso. Então, você bota o tendão em contato com a célula-tronco que está vindo lá de dentro. Você faz o furo no osso e bota em contato com ele. Quando você faz uma coisa parcial, que nem você fez, você tem o tendão com o tendão. É um pouquinho mais difícil o metabolismo nessa área. Então, acho que a cicatrização é um pouquinho mais chata. Por isso, eu acho que esse scaffold, esse enxerto que você colocou, eu acho que tem essa função de tentar suprir né, proteger um pouquinho melhor e servir ali como um arcabouço para crescer algumas células nessa região de uma forma mais efetiva.
Bom, galera, vocês tiveram uma oportunidade hoje única de ter aula com o Dr. Zé Carlos Garcia, então a gente vai encerrando por aqui. Beijo para vocês, mais tarde a gente conversa.
Até mais.
Me chama. Bastardos Inglórios.
Qual deles? Tomara que seja o Brad Pitt.
É o Brad Pitt.
Bom, por isso que você é meu irmão.
É.
Van, Tó, vamos começar pela pele então.
Você vê que a gente tá todo mundo de azul hoje?
Eu não tô.
Você não tá?
É.
Não, mas você é menina.
Por favor.
Você não pode usar azul. A Damaris falou.
Já tá na live, entendeu?
Ah.
Azul. Azul é pros meninos, não é pras meninas, né? Você
quer tirar?
Não. Isso daí a gente já tirou no cuscuz, eu tava bonitinho,
ah, meu amigo. Desculpa, mas...
Não, pode ficar assim. Mas eu posso tirar pra ver? Não,
não vai mudar de novo.
Se tiver outro aí, tem
não,
outro.
Não,
outro,
não,
mas a gente suma um aqui.
Se tirar, depois vai entrar água no banho, entendeu?
É, isso é verdade. Ele tá com...
É.
Mas, ó, não tem... Não ficou hematoma, né? Foi bom, né?
Pô, também se tivesse hematoma aqui, eu ia ficar preocupado. Mano, você não teve nada, não tem nenhuma coisa.
Não tem roxo, não tem nada.
Ah, não tem nada dessa vez. Ah, que bravo, achei que ia ter.
Porra, Guilherme!
Olha que você não tá vendo que tem uma mancha.
Cuidado, cuidado, não roda não.
Ô, mancha.
Tá aqui.
Tá, deitar, isso daí é.
Não tá vendo? Não. Eu vejo uma cor aqui. Mas a alaranjada, não sei se é do iodo que o Zé usou pra pintar você.
Não, eu acho que pintou com.
Mas aqui tá inchado ainda, não tá?
Ó, pra o que mim, eu percebo que tá inchado é aqui assim.
É, aqui eu vejo mais
essa demasiado. Essa região assim, tá um pouco mais demasiado assim.
Não, mas de alteração mesmo eu só vejo
aqui, né? Aquela,
é do Clorix. É, exatamente, não é? Aqui eu só vejo a alteração do iodo mesmo que eles usam na cirurgia pra limpar, mas isso daqui sai super fácil mesmo. Não tem problema nenhum. Você não teve nenhuma pressão do ponto de vista cutâneo que você
fez. Não, né?
É, depois eu quero ver só as cicatrizes, né? Como ficou bonitinho.
Tá bonitinho, senhor. Ah, o cotovelo tá. Né? Achei o cotovelo mais bonitinho que o do bíceps.
Sério?
Achei.
Nossa, que coisa.
O cotovelo tá bem retinho.
Nossa, que bom, porque geralmente a área de mobilidade, assim.
É, mas que tá sem mobilizar, né? Tá aqui. Acho que é do bíceps, por deixar ele meio que uma contração, tá todo meio grudinhadinho, assim.
Mas se ele tá parado, daí vai ficar, vão ficar as duas boas, acho que quanto tempo ele tem que ficar imobilizado?
As 2 semanas agora. Agora só tipo
é 2 semanas.
Aí dá 1, 2, 3, mais ou menos, que você vai ficar. 3 a 4? É, que cara que não ficou 4 horas.
Vai dar 3.
E aí não fica, e depois? Aí
depois...
um pouquinho de carga, acho que...
Não, porque agora é só passivo até lá, depois pode ser ativo, sem carga. E depois vai começar a incrementar a carga.
Boa. Daí eu acho que a maior preocupação vai ser essa região aqui, porque é onde vai ter mais movimentação. Aqui onde ele colocou a lesão não tem tanto, assim. Mas eu acho que, mano, vai ficar ótimo. A gente já começa com... Quando você tirar o curativo e você puder mobilizar um pouquinho, daí a gente já começa a fazer o laser. O mesmo que a gente fez na cicatriz do bíceps, das lesões lá. Pra ficar...
Eu vou manipular a cicatriz pra não formar queloide, essas coisas.
Exato. É, aquela coisa. Lembra que você teve aquela retração que você falou assim, putz, eu quero cortar tudo. Eu falei pra você, meu, massageia que vai soltar. Isso funciona mesmo. Eu falei, é verdade. Funciona.
Quando tirar é bom fazer a massagem.
Exato. Né? Essa aqui,
cicatricial.
É, principalmente porque o Paulinho tem muito pouco tecido subcutâneo aqui. Então quando ele faz alguma fibrose, alguma coisa, adere todo aquele
músculo.
Exatamente, direto. Aí quando a gente ficou mobilizando, assim, puxando, ele soltou toda a fibrose. A cicatriz estava muito boa mesmo.
Bora pra física então.
É, bora pra física. Pô, eu vou nessa.
Tem que atender.
Tá bem. Ah, eu tô tranquilo. Qualquer coisa você chama, eu falei, já tô.
Valeu.
Boa lá, amigo.
Bom trabalho.
Tchau.
Quer ser tudo deitado?
Cadê?
Sim.
Tchau, Vivi.
Explica por que a galera que você vai fazer então.
Fazer um pouquinho de laser para aumentar a síntese de colágeno, melhorar a movimentação celular, aumentar a circulação e depois fazer manipulação passiva. Pode soltar o peso no meu braço, pode soltar aqui.
Van, se tiver pergunta pro Davi, pode fazer daí. Deve ter lá na caixinha de perguntas. Galera, se vocês quiserem perguntar pro Davi, essa é a hora, viu?
Aí eu vou fazer só manipulação passiva por 2 semanas. depois ativa assistida e começa ativo com um pouquinho de carga. Ele tem um laser meio diferente, né? Que ele tem laser e âmbar, né? Então não é só aquela ponta de laser, então tem uma luz, a luz vermelha, que ajuda também a melhorar a circulação. E como você fez o enxerto da face, pode melhorar até a parte de cicatrização dela, né? Aumenta a circulação sanguínea e com isso melhora a cicatrização.
Laser, o pessoal pensa que é uma coisa só, né, Davi? Mas tem algumas frequências de ondas que
tem
são diferentes.
Tem frequência de onda, tem cor, tem laser vermelho, laser azul. Então cada um serve para alguma coisa específica. Na semana que vem eu vou trazer um outro laser que são 18 pontas de laser. Então o âmbar é muito maior. E como você tem a musculatura muito grande, eu consigo trabalhar num menor tempo com uma maior região. Então a gente otimiza tempo com isso.
Entendi.
Pescaria um resumo da sua lesão.
Resumo da lesão. Foi uma lesão parcial de bíceps distal, ou seja, arrebentou no cotovelo, mas foi uma lesão miotendínea, não teve avulsão do tendão. Foi como se rasgasse a interface entre tendão e músculo. Aí o que foi feito foi... como foi um tempo... hábil, rápido, né? Foi menos de 48 horas a cirurgia, que aliás é o ideal para lesão muscular. O que foi feito foi uma sutura, né? Com solidarização de tendão e ventre muscular. E aí o que teve de diferente, pessoal, é que por cima dessa lesão foi feito um enxerto de doador cadáver de fáscia lata. Então pegou um pedaço da fáscia lata de um doador e recobriu a parte distal do bíceps, a parte proximal da região miotendínea, a junção miotendínea e a parte distal do tendão. Então é como se fosse tivesse suturado e encapado tudo com esse pedaço de fáscia lata, né? Então isso foi uma coisa diferente, né, que foi feita, para tentar trazer um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de estruturação naquele lugar, né? Uma firmeza maior. Então o que a gente espera é que esse tecido de colágeno ele reforce a sutura, porque a sutura de músculo é uma coisa muito ruim, né? E por isso que esse cuidado na recuperação, porque até isso daí ser incorporado pelo meu corpo, né? Queria que fosse um adamantium, né, Davi, mas não vai ser, vai ser colágeno mesmo, né? Aí eu tô numa situação de fragilidade, né? E a outra coisa que foi feita foi retirado um cisto e uma plica sinovial do cotovelo, porque eu tinha um cisto que ficava no meio do cotovelo e que tava me dando uma dor absurda e que eu tava achando que era uma tendinite, né? Porque você sabe como é que é médico, né? A gente, para avaliar os outros, a gente pede exame, faz tudo. Mas a gente, só uma tendinite. Que se dane,
é um problema,
né?
Entender das coisas, né?
Exatamente.
Você se autoexamina e se auto...
E se autoindulgencia, né? Não é nada isso. Não, o cara é um infarto, é gás, não é nada.
Mas o que o Paulo falou desse enxerto que ele fez, da fáscia lata, vamos falar de o que é a fáscia lata, né? É um músculo na região lateral da perna, que chama tensor da fáscia lata. Então tira essa fáscia, é feito vários exames para ver se tem algum tipo de doença, pode dizer que é doença? Sim. Nela, para que tenha limpeza, enfim, para que possa ser doado. E o principal, a precaução, na parte de movimentação, é que ela está presa no músculo. Então o Dr. José deu 4 pontos, um em cada parte dela para fixar no bíceps, porém 70% do músculo é água. É.
75%.
É água, então se você tiver uma contração exacerbada, você vai rasgar, entendeu? Então praticamente perdeu-se a cirurgia. Sim. Então esse é o cuidado que tem que ser tomado nessa fase inicial.
Davi, eles querem saber a diferença entre o laser e o ultrassom.
O laser e o ultrassom, ambos atuam na síntese muscular, no caso aqui do Paulo, tá? Então, de repente, estou aumentando toda a ação celular para melhorar a regeneração, aumentar a circulação sanguínea. Eu, particularmente, não sou adepto ao ultrassom. Tem alguns estudos que
provam que a utilização de ultrassom você tem uma fraqueza óssea, então podendo até levar uma osteopenia, claro que em casos mais graves. Então eu particularmente não uso o ultrassom na minha prática diária de atendimento.
Uhum.
O laser, a gente consegue aumentar toda a parte celular da região, aumentando o processo cicatricial, aumentando, no caso que tem o âmbar, que tem a luz, eu aumento a circulação local, e com isso tem uma melhor analgesia e uma aceleração no processo de cicatrização.
Mais de pergunta que tem. Agora o Rubão tá operando pra gente.
Tem mais pergunta?
Tem aqui. Qual a especialidade desse fisioterapeuta?
Sou fisioterapeuta esportivo, especialista pela SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Sou especialista em fisioterapia músculo-esquelética. Tô atendendo atleta só há 20 anos. Acho que a... Hoje muita gente se preocupa com a parte de especialização, só que a prática conta muito. Claro que você tem que especializar, porém você precisa ter prática naquilo que você se especializou.
O pessoal precisa cuidar mais da graduação também, né, Davi?
Exato.
Eu vejo a galera entrando já, ah, quero ser especialista nisso, naquilo. Cara, faz uma graduação boa, pelo amor de Deus, porque aquilo que você não sabe vai fazer falta. Vai te deixar um profissional incompleto.
E o que a gente, eu particularmente, do que eu aprendi na minha faculdade, hoje é 40% do que eu uso na minha prática diária. O restante é cursos e prática do dia a dia. Pegar casos diferentes, você quebrar a cara com um caso que não deu certo a reabilitação, você vai lá, estuda e vê o que você errou na reabilitação.
Mas você vê que é bastante, porque, por exemplo, você fez a especialização em fisioterapia esportiva. O teu foco é fisioterapia esportiva. E ainda assim você usa 40% de todo o restante? Cara, você usa pneumo, você usa tudo. Cara.
Quando a gente trabalha com a parte muscular, se você não trabalha a parte respiratória junto para fazer um fortalecimento, você não consegue fazer de forma correta. Então, da mesma forma que você utiliza no treinamento a parte de respiração durante os ciclos de movimento, então... prende a respiração na contração, solta no relaxamento, ou vice-versa. Ou você vai fazendo a respiração pausada. Enfim, tem N tipos de trabalho respiratório que você utiliza no seu treinamento. Isso faz parte da reabilitação também. Então não adianta eu querer fortalecer um pós-cirúrgico de ligamento cruzado e não utilizar a parte respiratória.
Entendi.
A respiração que leva oxigênio para o músculo. Então e aí, como que você vai estar... jogando oxigênio ali para ter um ganho de massa, um ganho de hipertrofia, enfim, um ganho de condicionamento.
Certo. Estão perguntando aqui, o Muzeira vai ter alguma restrição com relação ao cotovelo pelo cisto?
Zero. Muito pelo contrário, ele vai conseguir trabalhar de uma forma melhor agora, porque ele não vai ter esse cisto que tirou e não vai fazer aumentar a dor intra-articular. E as inflamações que ele tinha no tríceps. Isso vai facilitar a vida dele de treinamento. Dói.
Dói mais o cotovelo na parte posterior do que na parte anterior. Dá um desconforto, Davi. Dá um...
No cotovelo.
No cotovelo, na fossa cubital. Não dói na região da cirurgia, mas dói na fossa cubital. Eu acho que um pouquinho também é imobilização, né?
É, fica muito tempo no...
Não, velho. É uma semana sem dobrar na frente.
Exatamente. Né? Ele não tem lubrificação articular, tem tudo isso.
Estão perguntando aqui, quanto tempo leva mais ou menos esse tratamento?
A gente está falando de 3 semanas para ele começar a movimentar de uma forma ativa, sem carga. Porém, a reabilitação mesmo vai atuar no retorno esportivo dele. Na utilização de carga, na periodização de quanto de carga ele vai fazer, quanto de movimento ele vai executar. Se ele vai poder executar um movimento completo de flexão de braço, um movimento completo de extensão com carga. Enfim, aí é periodização de treinamento e reacostumar o músculo com carga. Por ele ter histórico de prática. Ter histórico de atleta?
Graças ao seu histórico de atleta.
Graças ao seu histórico de atleta, a reabilitação tem de ser mais rápida.
Cara, quando você fala em reabilitação mais rápida, você fala também da cabeça do cara que faz esporte? Também é diferente?
É. O cara não quer parar. Por você estaria parado de treinamento. Aí tá. Se você não trabalhar, se você não ser um psicólogo do cara junto, explicar pra ele os malefícios que vão causar se ele voltar de uma maneira mais rápida, você simplesmente perdeu a cirurgia. Você vai voltar e estaca zero. E você reoperar uma operação...
Não, é ruim. Nossa, é péssimo.
A reabilitação vai ser pior, o retorno esportivo vai ser pior, vai ser mais demorado. Se não, esse nariz vai alongar aqui um pouquinho. Então tem tudo isso, mas a cabeça é que comanda a reabilitação. Então é aquilo, o que você quer e o que você tem que fazer.
Sim.
Quando a gente fala do paciente, ele quer voltar rápido, ele quer que a cirurgia seja mágica. Então você sai do centro cirúrgico e já vai direto pro treinamento. Mas não é assim. A cirurgia é a parte fácil, você dormiu ali, demorou uma hora e meia essa cirurgia aqui e uma hora de trás. 2 horas e meia você ficou dormindo, relaxado, deu um grauzinho. Agora que é o problema, não é ali a cirurgia em si.
Esse é desconfortável.
Pronto.
Tá alongando, né?
Você tá fazendo isso aqui, você tá alongando. Puxando pra cá, pra cá. Se der, me avise.
Peraí, vou ver as perguntas aqui.
Cara, dá até um soninho, velho.
Estão perguntando aqui, ó. O trabalho de liberação miosfácil é importante para a recuperação?
Nessa fase inicial, não. Pelo ponto que ele está ainda, mas depois é essencial. A gente estava falando disso agora há pouco com o irmão do Paulo. De ter a mobilização, de fazer a massagem na musculatura, na cicatriz, para que não crie aderência. No caso do Paulo, que ele tem a pele é muito fina, que tem um contato mais direto com o músculo, a chance desse corte se aderir ao músculo é muito grande. Então, isso é de extrema importância para essa liberação, sim. Não só muscular, mas cicatricial.
Estão perguntando qual é o nome do médico que te operou.
Doutor José Carlos Garcia Júnior. Dá uma olhada aí no story anterior, aliás, dá uma olhada na live anterior que você vai conhecer o Dr. José Carlos. A galera teve a oportunidade de perguntar coisa pra ele.
Ah, a gente falou que não ficou roxinho, mas ficou sim.
Tem um roxinho.
Tem um roxinho aqui, ó.
É, sempre tem um lazarento.
Eu não sei se vocês conhecem, mas tá todo mundo falando que o Davi parece um cara chamado Fábio Rabin.
Fábio Rabin?
Fábio Rabin. Quem que perguntou isso aí?
Não, geral tá falando isso. Você tem bastante Nossa. Comentário.
Então tem que descobrir quem que é o Fábio Rabin.
Quem que é o Fábio Rabin?
Vamos pesquisar aqui. Calma aí.
Fábio Rabin. Ele é fisioterapeuta?
Ele é fisioterapeuta. Ele é o quê?
Esse cara. Vou ver aqui agora.
Fábio Rabin?
Cara, tomara que não seja um cara presença, né?
Você tem que ser um cara tipo Brad Pitt, meu. Sério, cara. Senão...
Ah, eu deixei o bigode pra ficar igual o Brad Pitt nos Bastardos Inglórios. Agora eu descobri. Ah, cara, isso daí.
Que?
Difícil dizer.
Falaram aqui, comediante, faz stand-up esse cara aqui.
E aí?
Nossa, parece? Mano.
Até Vanessa aí.
Cara, o branco do olho tá igualzinho. É idêntico. Mas se a galera tá falando, se o cara for bonitão, sou eu. Se o cara for bonitão, sou eu.
A galera me chama de Elon Musk, velho. Eu só queria ter a bufunfa do Elon Musk. Aí eu queria ter a... O Elon Musk ia ser massa.
Fizeram uma pergunta aqui. Existe uma ideia de quanto tempo será necessário para trabalhar com as cargas utilizadas antes da lesão?
Acho que julho, né?
Uns 2-3 meses aí. A ideia principal no começo, não é? A galera tem que entender que no treinamento não é só carga, gente.
É verdade.
Não adianta ser. É o que a gente tá falando agora há pouco de um outro caso de paciente, que o cara empurra peso. Não é isso, cara. Você consegue fazer, olha, um exemplo bem banal, 2 quilos parecerem que é 100.
Sim.
Se você trabalhar movimento correto, movimento lento, dar a função muscular correta, você não precisa colocar muita carga. Claro que Para bodybuilders, tem que trabalhar com carga, periodização, treino de pirâmide, respiração, descanso, enfim. Você tem que, para ter hipertrofia, você tem que ter carga. Me corrija se eu estiver errado.
Não, tá certo.
Mas não necessariamente a preocupação do Paulo nessa fase inicial é ter que colocar a carga que ele colocava anteriormente. Ele consegue muito bem manter o físico dele utilizando uma carga menor.
Meu cara, você tem crefe e crefito.
É.
Você fala, é lei. E o que a gente vai testar dessa vez, né, Davi, é treino... caramba. Eu tô deitado aqui, tô quase dormindo, tô esquecendo as coisas. Estímulo cruzado.
Estímulo cruzado, exatamente. Então, o que é o estímulo cruzado? É você trabalhar o membro não operado ou não machucado, como se nada tivesse acontecendo. Com isso, manda informação lá para sua cabecinha, para o cérebro. É legal falar para o cérebro.
Eu gosto de falar cérebro e menas.
Cérebro, para ter menos perda do braço que está operado. Mas enfim, brincadeiras à parte. Isso existe, tem na literatura, é comprovado que você treinar o membro não machucado ou o segmento não machucado, a perca de massa muscular, por exemplo, é menor.
Cara, você lembrou de uma terceira palavra, perca.
A perca.
Eu também gosto de perca.
De massa muscular é menor. Mas isso vai ser legal, vai dar pra fazer uns estudos bem bacanas com o Paulo. Tanto da lesão, que ele conseguiu fazer uma lesão que é super difícil.
Eu tenho dom.
Será que quando eu tiver liberado mesmo pra fazer musculação, você fazer... Como que chama? Musculação com...
Ah, sim, com oclusão vascular.
Com oclusão vascular. Será que tem um ganho, cara?
Então, você sabe que é uma das possibilidades. Que, aliás, a gente até pensou em fazer oclusão, porque, assim, quando a gente vai procurar trabalho de oclusão vascular na fisioterapia, a gente acha em cirurgia de joelho, né?
Uhum.
Eu nunca vi em cirurgia de braço, mas, bom, talvez seja a hora da gente escrever os trabalhos, então, né, Davi?
Mal, eu imagino que não vai fazer. De repente, se você sentir até mais confortável para fazer o movimento.
E, assim, pode ser que aumente até a velocidade de cicatrização.
Cicatrização,
porque
exato.
Uma das coisas que a oclusão faz é aumentar a quantidade de fator de angiogênese. Ah, cotovelo. Ai, Davi, que carinho, Davi.
Carinha com a Roberta.
Você deu um armlock.
Essa é a hora que a Roberta devia estar aqui, que é a hora assim... Vamos lá, vai, Roberta, pode perguntar pro Paulo o que você quiser. Vai, 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 pergunta. Ele vai falar o que ele quis.
Não sei. Não, velho, a Roberta fica brava, sabe? Ela fica brava quando eu me machuco.
Eita.
Aí ela me dá bronca. Aí chega de noite, ela passa a mão e fala, tá tudo bem, amor. Ela fala, pô, você podia ter feito isso no dia. Eu fiquei o dia inteiro mal.
Não agora jogado, né?
Agora eu tô aqui, na merda. Eu sempre assim, ô, amor, você tá bem? Cara, meu, ela dá bronca. Mas eu entendo ela, assim, ela não tá acostumada a me ver machucada, então quando ela me vê machucada, ela fica impressionada.
Relaxa.
Vamos lá para as perguntas. O Lucas Luco mandou aqui. Pai, vai treinar de um lado só? Ou vai treinar só inferior?
Vou treinar inferior e de um lado só, filho. Vou treinar das duas jeitos, porque... Como eu tava falando com o Davi, né? Uma das coisas que se pensa quando fala em treino estímulo cruzado é que o estímulo do lado bom ele seja minimamente eficiente para o lado que sofreu a intervenção, né? Agora, é super importante no meu caso treinar membro inferior, por quê? Porque a gente está falando dos maiores volumes musculares do corpo. E o músculo, ele tem uma função endócrina em produção de miocina, que são como se fossem hormônios musculares que vão tratar, né, do desenvolvimento e do cuidado de outros músculos à distância. Por isso que a gente chama de efeito endócrino, né? Então, o treino de perna, para mim, é fundamental. Lembra quando você machucou o peitoral, que a gente te operou? Treino de perna é uma das coisas que papai mandava você fazer com vontade. Ah, isso
tem uma pergunta importante aqui também do Lucas Kainá. Psicólogo esportistas. Psicólogo esportista é importante nesses casos? Sou estudante de psicologia e estou aprendendo essa área no momento.
Pra caramba, Lucas. Você vai ver que no Interligas eu convidei o Eslen, que tem um sobrenome muito difícil, né? E que eu não vou falar porque eu posso falar errado. Eslen, me perdoa, tá? Mas eu tenho que fazer uma pós-graduação para falar seu nome. Porque a forma que você vai lidar com a situação, ela vai determinar o quanto você consegue fazer o que é necessário, né? E vai te trazer a capacidade do melhor raciocínio, né, Lucas? O problema da lesão na parte... A lesão e a dor, ela não é só um problema físico-estrutural. Ela é um problema mental à medida que ela altera a tua tomada de decisão, né? E como você está envolvido numa situação onde existe sofrimento psíquico, além da dor, né, que é incerteza, insegurança, medo, né, não é a melhor maneira de você tomar uma decisão que vai interferir no que vai ser seu futuro, tanto da sua vida quanto futuro esportivo. Né? Então, sim, ter um psicólogo, né, para trabalhar essas horas, né, ele é super importante, você vai ver isso no Interligas. Você vai conhecer o Wesley e ele vai trabalhar com a gente. Esse ano vai ser animal, cara. A gente vai ter, além da medicina, nutrição e educação física, a gente vai conseguir colocar a fisioterapia. Aliás, o chefe da fisioterapia tá aqui, tá? Esse vai ser o chefe da fisioterapia de vocês. E o Wesley cuidando da psicologia. Então vai ser muito legal. Aguardem.
Tem um rapaz perguntando aqui, Luiz Gabriel, perguntando sobre a dieta. O que tomar ou comer nessa fase de recuperação?
Então, na verdade, você não pode fazer restrição calórica, né? Porque senão você interfere negativamente na cicatrização. E a taxa de proteína a gente costuma aumentar, né? Só que não é assim, não existe uma taxa de proteína, Luiz, que você fala assim, ah, usa tal para lesão. Ela é proporcional, então a gente aumenta de 25% a 35% a quantidade de proteína da dieta, né? Só a proteica, a gente não aumenta a caloria, né? No intuito de favorecer o que é o turnover proteico, né? Porque para você sintetizar tecido proteico, e aí não é só músculo, né? É colágeno, é proteínas de ancoragem, né? É uma série de substâncias, né? Para você poder fazer isso, você precisa de um aporte proteico maior.
Você comer gordura, alimentação rica em gordura, dificulta o processo de cicatrização ou não tem nada a ver?
Se for gordura trans, sim, porque ela é inflamatória, né, Davi? Então a alimentação, ela tem que ser uma alimentação menos inflamatória. Então, o que pior você pode fazer numa situação dessa? É largar a dieta e começar a comer um monte de porcaria. Então,
que é o que muitas vezes acontece, né?
Exatamente. E isso daí é uma inflamação tão ruim que você vai ter interferência negativa no processo de síntese proteica. E assim, se fosse por aí, né, você teria sob controle ou teria teoricamente como controlar farmacologicamente, mas não é. Porque essa inflamação, ela se estende à resistência à insulina. E aí se você tem resistência à insulina celular, aí que você não tem cicatrização mesmo, né? Então vira o que já era ruim, vira uma tragédia, né?
O cara mandou aqui, pra romper um bíceps desse tamanho, ele deve ter tentado bater um shake de whey dentro de uma betoneira.
É uma boa ideia, vou tentar fazer isso quando eu sair dessa, mas assim, na realidade, pessoal, como eu machuquei? Eu tava transportando uma bicicleta de spinning e ela prendeu num tapete. Só que aí quando ela prendeu no tapete, ela ia cair pra frente. A bicicleta de spinning, ela é bem pesada, porque ela tem que ser estável, né? E o peso, uma massa, ajuda essa bicicleta a ser mais estável, pra você poder subir, levantar, pedalar com força, né? E aí, o que que aconteceu? Essa bicicleta, ela prendeu e eu fui tentar segurar no instinto. Na hora que eu fui tentar segurar, eu senti meu músculo rasgando de fora pra dentro. E eu senti rasgar, era essa a sensação. Cara, é pior do que dor, assim, porque você tá entendendo o que tá acontecendo. Claro que o fato de eu ser médico também me ajuda a prever o que tá acontecendo e ajuda a assustar mais ainda, né? Porque você sabe que deu merda, né? Imediatamente você sabe. Mas O que é importante falar para vocês? A gente que treina forte, a gente não se lesiona treinando, porque no treino a gente está atento, são movimentos que a gente está acostumado a fazer, né? E tem uma série de coisas que trazem segurança. A gente se machuca fora do treino, fazendo coisas que, entre aspas, pessoas comuns fazem, né? Então, é futebol, é, sei lá, carregando um peso de um jeito que desajeitado, né? Então você vai lá, pega um negócio que duas, três pessoas estariam carregando, você está carregando sozinho, né? Aí você dá uma tropeçada, pronto, já isso é motivo para você fazer uma lesão de tendão, uma lesão muscular, às vezes até uma fratura, dependendo do que for, né? Então isso é uma coisa importante de falar, né? Atleta, né? Não que eu... Né? Mas eu treino num nível... Bem alto, né? A gente se machuca justamente fora da academia, porque na academia a gente tem controle das coisas.
Em resumo, você nunca vai ver o Neymar ficar do seu tamanho e você nunca vai jogar bola igual o Neymar.
Eu gostaria de jogar bola igual o Neymar.
falando de esporte, você nunca vai ver o contrário. Tem uma pessoa desse tamanho ser habilidoso no futebol. É muito difícil.
Nossa senhora.
Então a chance de você se machucar fazendo uma outra atividade era gigantesca. Esse é o contexto do...
Principalmente se eu quiser imitar o cara que é mais leve que eu fazer. Então se eu quiser imitar... Nossa senhora, eu não sobrevivo. Eu fico sem tudo, quadril, coluna, joelho.
Davi, tem uma pergunta interessante aqui, ó. O quanto a musculatura evoluída do Muzi ajuda ou prejudica a recuperação?
Vai ajudar 100%. 100%. É só esperar o processo cicatricial. A gente esperou o processo da cirurgia, a face lata que foi colocado no músculo dele. Deu cicatrização? É trabalhar de uma forma crescente, de movimento ativo, ele sozinho, depois uma forma crescente de carga. No caso aí, como ele perdeu, quase praticamente não perdeu massa muscular, a chance dele voltar rápido é absurda. Eu não vou ficar falando dizer para ele que você não fudeu. Se falou para ele estar liberado, ele vai pensar que nada aconteceu, entendeu? Mas facilita bastante a massa muscular na reabilitação em pós-cirúrgico. Tanto que em algumas cirurgias, por exemplo, de ligamento cruzado, quando não falamos de atleta profissional, que esse tem que agir de uma forma imediata, preconiza-se um trabalho de reforço muscular de 2 a 3 semanas para que ele faça a cirurgia, que ele volte com menos perda muscular. That's all.
Ah, ok. Obrigado, doutor.
Vamos levantar.
Está em cima da mesa. Ai, ai.
Nada de movimento ativo?
Nossa, parece que diminuiu um pouquinho o edema.
Eu dei uma drenada para dar uma soltada, por isso.
Ai, que gostoso.
No final, então, eu forcei aqui uma...
Tem uma diferencinha, né? Pô,
não tá pequena, tão assim, não tá, velho. Você vê, a parte mais, o que vai mais demorar para ser a parte vascular. Que tá um pouquinho inchada da cirurgia, enfim, mas fora isso, cara.
Valeu, David. Obrigado, irmão. Galera, agora eu preciso trabalhar. Um beijo pra vocês. A gente se vê nas redes sociais e mais tarde o Rubão tá subindo aí no YouTube todas as lives pra você, tudo na sequência. Tá bom? Tchau pra vocês. Bom dia.